Boa noite. Deus é bom, Ele é fiel. Nessa noite eu quero falar de um assunto que sempre me deixa muito empolgada. Quando a gente fala a respeito das estratégias que Satanás usa para tentar barrar aquilo que Deus tem para nós, eu gosto de falar sobre isso. Porque nós não somos tolos, não somos pessoas soltas no mundo. Nós temos um ajudador maravilhoso, tremendo, que é o Espírito Santo. Então, tudo que você estiver enfrentando hoje, existe alguém que te ensina, alguém que te guia. Nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que o diabo fica com muita raiva quando você faz a escolha de permitir que o Espírito de Deus te guie a todas as coisas. Um fato muito importante é você guardar no seu íntimo de que se você quer terminar a carreira que Deus propôs para você, você vai precisar do Espírito Santo. Quando Paulo fala da carreira proposta, ele fala de uma mudança, de uma transformação. Deus tem uma carreira para mim. No dia que eu nasci de novo, no dia que você nasceu de novo, uma carreira foi proposta para você. Uma carreira de vitória, de uma vida abundante em Cristo. Então, essa carreira está diante de você. E só a pessoa do Espírito Santo pode te auxiliar a terminar essa carreira. Para isso, nós vamos ter que deixar a velha vida. O que acontece com todos nós é que nós queremos ser usados por Deus. Nós queremos que Deus nos use aonde nós estamos e nós não queremos abrir mão daquilo que nós gostamos. Então, Deus, eu quero que o Senhor faça muitos milagres na minha vida. Eu quero que o Senhor faça muitas coisas na minha vida. Sim, Ele diz, eu quero fazer. Aí você tem que permitir. Só que você não quer largar de coisas que te atrapalham. Porque é bem prático. Eu nasci nesse mundo e eu nasci espiritualmente morta. Eu sou corpo, alma e espírito. E a minha carne está bem viva, a minha natureza adâmica, e ela me treina para as coisas do mundo. Que naturalmente eu aprendo a pensar que são certas e corretas. No dia que eu encontrei com Jesus e nasci de novo, eu deixei aquela vida e a minha carne foi colocada em morte e o meu espírito teve vida. Então, agora, só que quando eu nasci de novo, é muito rápido no meu espírito. É tudo perfeito dentro de mim. E o trabalho do Espírito Santo é puxar essa Rita para fora desse corpo que tem que ser mantido morto. E ele tem vontades e desejos e anseios. Ele tem planos, o meu corpo tem planos e vontades. Aí começa a guerra. A minha nova natureza não quer nada com ele, mas ele quer. Então, quem que eu vou alimentar mais? Se eu alimentar mais a minha carne, os meus desejos, eu vou ficar aprisionada nisso. E eu vou querer sonhar. Eu falo, Deus me usa, eu quero que as coisas aconteçam. Ele diz, sim, Rita, eu quero te usar, mas coloque morte isso, deixa isso. Fala, ah, mas isso eu não quero deixar. Ah, isso não é tão grave assim, eu gosto disso. Só que aí fica aquele impasse. Deus sabe como Satanás articula as coisas. E eu digo para você e me creia, o diabo tem medo que você seja guiado pelo Espírito Santo. E nós temos que entender que temos que fazer escolhas. Existe uma carreira colocada diante de você. E se você abrir mão dos seus desejos e agarrar isso, a sua vida vai mudar. Mas você tem que ter força e coragem. E como que eu consigo ter força e coragem? Permitindo que o Espírito de Deus ore por mim. Eu preciso submeter a minha alma, que não é convertida, à palavra de Deus. As minhas emoções são quebradas e elas me puxam também para um lado. Elas não foram convertidas na hora que eu nasci de novo, só o meu homem interior, o meu espírito. Então, eu tenho que submeter a minha emoção à palavra de Deus. Por isso, eu tenho que renovar a minha mente com a palavra. Por quê? Porque se você permitir que a tua mente seja renovada pela palavra de Deus, você vai andar no sobrenatural do teu Pai Celestial. O diabo, ele não gosta que você descubra a verdade, porque a verdade te liberta. Porque não existe nada que seja impossível para você. Mas você tem que se permitir ser guiado, ser guiada pelo Espírito de Deus. Isso é uma grande aventura. Por que é uma grande aventura? Porque quando você está seguindo a Deus, você nunca sabe que lado que Ele vai. Se Ele vira para a direita ou para a esquerda, está seguindo a Ele. Quando você segue uma pessoa e você confia nela, você senta do lado dela, está guiando o carro e ela vai. Você vai junto. Se você é que nem está num deserto e você tem o melhor guia com você, então você não se preocupa com nada, você segue o guia. É tudo deserto, você não sabe nem onde que é norte, sul, leste, oeste. Mas o guia está na tua frente, você vai atrás dele. Você confia nele, ele vai te tirar daquele lugar. Assim é a pessoa do Espírito Santo. O diabo, ele é muito organizado. Ele não gosta que você saiba disso, mas ele é organizado. E ele sabe como te atingir. É como se vem um demônio de uma escala menor. Ele não consegue te parar, porque você continua orando. E aí ele chama outro, ele tem que te parar, mas você continua orando. Vem outro e vem outro. Mas se você continuar orando e jejuando, se você continuar subjugando a sua carne, não só você será salvo, mas quem estiver com você. Quem estiver com você. Nós sabemos de pessoas que amamos, que estão aprisionadas em cadeias do inferno e precisam ser libertas. E a chance delas é você. Nós temos que aprender a amar as pessoas para a salvação. Entender que a nossa vida pode mudar toda uma cidade, uma nação, uma empresa, uma família, vizinhos, bairros. Podem ser transformados pela vida de Deus que está em você. Mas para isso precisamos da pessoa do Espírito Santo. Então nessa noite eu quero orar. Para que quando estivermos lendo a palavra esteja te encorajando a abrir mão de valores que são valores horríveis, que para você tem valor, mas não tem nenhum valor. São valores de morte. E que você precisa abrir mão desses valores e agarrar a verdade do nosso Pai Celestial. Porque Deus quer usar a sua vida para tocar outras vidas. Então tem coisas que não é mais para você fazer. Você, como nascido de Deus, não é mais para você ter aquele comportamento. Não é mais para você. Na nossa família, não procedemos assim. Na nossa família, tem regras diferentes. Existem princípios espirituais para você e para mim. Então, nessa noite, vamos de todo o nosso coração desejar ardentemente que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo esteja nos encorajando. Porque é o diabo que combate a sua fé. Ele combate a minha fé, ele fala uma porção de inverdades para nós. Mas nós não somos um povo desamparado. Nós temos um amparo da palavra. E a sua vida não é de qualquer jeito. Todos os dias você pode escolher se submeter à palavra de Deus. Todos os dias você pode escolher orar. Todos os dias você pode escolher jejuar. Você pode escolher adorar. Você pode escolher obedecer, louvar. Você pode escolher. É a sua vida. Isso será fantástico. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é tremendo. Então fecha teus olhos e pensa que Deus te ama. Fecha teus olhos e pensa, Deus me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele cuida de mim. Ele me ama. De nada tenho falta, Ele me ama. Ele supre todas as minhas necessidades. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele é doce. Ele é o bálsamo sarador da minha vida. Ele tira de mim o desespero, a angústia, o tormento. Ele me faz ser livre. Ele é maravilhoso. Ele veio me buscar. A minha pátria não é aqui. Um dia voltaremos para casa. Oh, Pai querido, obrigada por esta noite doce. Essa é uma noite doce pela presença do Teu Espírito. É uma noite maravilhosa. É uma noite onde não há tormento que pode ficar aqui. Todos os tormentos são lançados fora deste lugar. Pela presença doce, presença maravilhosa do Teu Espírito. Não somos um povo desamparado, Pai. Nesta noite te louvamos, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Tu és aquele que nos fortalece, que nos cura. Tu és aquele que nos prospera, que nos abençoa. Que existe, Pai, existe para cada um de nós um caminho nessa noite, um caminho maravilhoso, um caminho perfeito, um caminho de paz, um caminho justo, um caminho poderoso de glória. Muito obrigada, Pai, pelo mover maravilhoso do Teu Espírito. Obrigada porque neste exato momento o Senhor está agindo na petição de cada um de nós, Pai. Não estamos sozinhos nas nossas petições. Nesta noite o Senhor está fazendo milagre para nós, Pai, milagre de entendimento. O Senhor está nos encorajando a não desanimarmos. O Senhor está nos encorajando, Pai, tirando de nós toda a condenação que veio do maligno. O Senhor está nos levantando com força nessa noite, com o Seu poder, Pai, maravilhoso, esmagando aquilo que tenta nos esmagar. Não há mais condenação, nós Te amamos, Pai. Confiamos em Ti, Tu és tremendo, Tu és justo, não temos medo. O medo vai embora, o tormento vai embora. Existe glória de Deus neste lugar, existe glória do meu Pai Celestial aqui nessa noite. Obrigada, Pai, muito obrigada. O nosso coração está cheio de alegria. O Senhor é fiel, justo e verdadeiro. Amém? Vamos pegar Hebreus, capítulo 12 de Hebreus. Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2. Tem uma carreira proposta para você. Uma proposta do céu para você. Você vai aceitá-la ou não? A carreira é maravilhosa. Toda carreira que vem da parte de Deus para você é vitória. Existe uma carreira proposta. Satanás vai usar de inverdades contra você e contra mim o tempo todo. Inverdades. Ele é o pai da mentira. Ele sempre vai tentar denegrir a palavra de Deus para você, o caráter de Deus, denegrir você mesmo para você. Dizer que você não vai conseguir, que Deus não se importa, toda aquela história que nós bem conhecemos. E quando nós estamos sendo combatidos por Satanás, eu sei que não é fácil. É por isso que eu digo para você, começa hoje. Hoje você ora. Hoje você adora. Hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você ler a palavra. Eu falava com uma pessoa hoje de manhã, porque eu sei que ele é faminto pela verdade de Deus. E é muito bom quando você fala com pessoas famintas pela verdade. Eu disse a ele, olha, aprenda a ler a Bíblia, não de qualquer jeito. E como você não conhece muito ainda verdades de quem você é em Cristo, não fique lendo o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, quando você ainda não entende o coração de Deus, do seu Pai para você, você pode ficar muito combatido em condenação, muitas vezes. Então, leia o Novo Testamento. Pega uma carta pequena. E leia várias vezes. Por exemplo, uma coisa que eu estou fazendo comigo. A carta de Tito é uma carta pequena. Se você ler a carta de Tito duas vezes no dia, no final do mês você vai ler 60 vezes a carta de Tito, porque ela demora 10 minutos para ser lida. Então, se você pegar 20 minutos da leitura da carta de Tito, 30 dias, 60 vezes, você deixou aquela carta varrer o teu homem interior. Passar por você. Não, você escolhe. O que é 10 minutos, 20 minutos do seu dia? É muito pouco. E você pode ter um grande fruto, colher um grande fruto do seu tempo de leitura bíblica. Você pode ler várias vezes aquela carta. qualquer outra carta, o Evangelho, a carreira que Deus propõe para você e para mim é a carreira proposta para qualquer pessoa que nasceu de novo. É uma carreira onde só a pessoa do Espírito Santo pode te conduzir nessa carreira. Porque Ele vai te ajudar a combater a tua carnalidade. Ele vai te ajudar a manter os teus sentimentos longe de decisões importantes que Deus quer que você tome. Porque não é fácil quando Deus diz para você, deixa isso. Não faça isso. Quando você quer fazer. Você tem que abrir mão daquilo. E quando o Espírito de Deus começa a te fortalecer, fica mais fácil e prático. Então vamos ler aqui em Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, de qualquer jeito, com perseverança. Nessa carreira proposta, perseverança é muito importante. Temos que perseverar na prática da palavra, perseverar na verdade. A obra redentora já foi realizada, não existe mais nada a ser feito. Você precisa de cura? Já foi dado a você. Não existe mais nada a ser feito, já foi feita a cura, a prosperidade, qualquer coisa que você precise, a obra redentora já foi cumprida. Ele já fez. E nós temos que entrar nessa condição. Quando os nossos olhos espirituais se abrem para enxergarmos o que acontece, você ia ficar perplexo, perplexa de ver a guerra ao teu redor. Porque o diabo não quer que você conheça a verdade. Ele quer que você ande pelo mundo distraído, distraída com muitas coisas. Mas existe uma palavra poderosa para você nessa noite e para mim. Nós vamos perseverar naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você, uma carreira maravilhosa, uma carreira de glória. Carreira que nos está proposta. Corremos com perseverança essa carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está assentado à destra do trono de Deus. Nós temos que correr uma carreira proposta por Ele, uma carreira de vida abundante, onde temos que continuar mantendo o nosso corpo em morte, não dando vazão para a nossa carne, vontade da nossa carne. Mas para isso eu tenho que alimentar o meu homem interior. A oração no Espírito é de extremo valor. Passar tempo orando no Espírito Santo vai mudar tudo, vai transformar o seu interior, vai fazer você enxergar as coisas como Deus enxerga. Traz revelação para você. Pega 1 Timóteo comigo, porque o diabo vai usar isso para tentar barrar você no caminho. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, existe uma carreira de vida abundante para mim. Nasci de novo, meu homem interior está novinho em folha, perfeito. Só que eu tenho um problema. Eu estou no odre velho. Eu tenho um corpo que é como se fosse um vinho novo no odre velho. A minha carne é adâmica. Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar para manter a minha vida firme dentro de mim, essa vida que eu ganhei, uma vida nova, até que eu ganhe o meu corpo novo, quando Jesus vier ou quando eu partir, meu corpo glorificado, um corpo novo que vamos receber no dia do arrebatamento, quando Jesus vier. Os mortos receberão esse corpo primeiro do que nós, aqueles que partiram primeiro. Mas nós temos que entender que enquanto estamos na terra, existe uma guerra dentro de nós, da nossa nova natureza. Porque o diabo, ele vai jogar uma porção de coisas sobre você e sobre mim. Olha só, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, esse Espírito aqui é o Espírito Santo, alguns apostatarão da fé, vão se esfriar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Esses espíritos são demoníacos. São anjos caídos e há ensinos de demônios. Então, tem por aí pessoas que estão sendo ensinadas com ensinos malignos que combatem a nossa fé. Por isso que a fé se esfria. O diabo, ele tem medo da palavra da verdade em você. Porque conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quando você conhece a verdade, aí é diferente. Você sai do engano. Você não é mais uma pessoa enganada. Como que eu vou vencer essa astúcia de Satanás, fortalecendo o meu homem interior? Leitura da palavra, o jejum, o louvor, passar tempo dizendo para Deus o quanto eu amo, as práticas que me alimentam, que me fortalecem. Parece que não tem efeito nenhum você ficar lendo a palavra. Parece, mas tem. Nós temos que mudar a nossa mente. Como mudam? Como é que eu vou mudar a minha mente? Eu tenho que ser transformada pela palavra de Deus. Ele fala assim, olha, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo estava dando conselhos para Timóteo, um jovem pastor. Timóteo, tem pessoas que vão lutar contra casamentos, que vão dizer que você não pode comer isso ou aquilo. Está dizendo de ensinamentos da lei de Moisés. Porque os judeus, quando estavam sendo evangelizados pela palavra, os gentios, eles eram combatidos pelo legalismo dos judeus que traziam a lei com eles. Diziam para eles o seguinte, olha, tudo bem, você aceitou Jesus, mas tem que guardar o sábado, tem que parar de comer isso ou aquilo. Não é real. Você não nasceu na lei, você nasceu na graça, você é livre. Você não é obrigado a fazer mais nenhum sacrifício para receber nada. Você recebeu de graça, gratuitamente. Você tem direito à herança porque você é filho. Guarde isso no seu coração. Você tem direito à herança porque você é filho. Você não é bastardo, você é filho. Você foi adotado por Deus. No dia que você nasceu de novo, Ele assinou os papéis, Ele adotou você. Você é filho legítimo dEle. Ele é seu pai. Nós temos uma vida a trilhar, uma carreira. E nós temos que entender que o diabo vai lançar tudo o que ele pode para deter você e a mim. Ele vai usar de doutrinas erradas. Por isso que Paulo dizia para Timóteo, segue a boa doutrina, filho. Guarde a palavra da fé no seu coração. É muito lindo quando você... Pega comigo Mateus 15. É muito lindo quando você ouve as pessoas dizendo, ah, Deus é bom, todos os caminhos levam a Deus, Ele é maravilhoso, Deus é amor. Todos os caminhos que você seguir, sendo caminhos bons, caminhos que fazem caridade, são caminhos maravilhosos. Deus está em todos os lugares. Não é verdade. Não é verdade. Paulo deixa muito claro, existem doutrinas, ensinamentos errados de demônios. Demônios levantam religiões falsas. Religião vem do coração para a humanidade. Deus não enviou religião para você. Deus enviou o Filho dEle para você e para mim. E Jesus não é uma religião. Religião vem do trono de Satanás, se você quer saber. Ele é muito religioso. Ele quer as nações aos pés dEle. E tem um monte de doutrinas erradas que partem de corações humanos, manipulados por ensinamentos demoníacos para combater a tua fé. E você tem que saber. Você não pode aceitá-los na sua vida. Você tem que pegar a verdade de Deus. Olha Mateus 15, versículo 8 e 9. Nós estamos seguindo uma carreira verdadeira. E não estou dizendo da vida alheia. Você não pode impor nada ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, ao seu marido. A vida é sua, você escolhe. E a sua boa escolha vai mudar toda uma família. A mulher santa santifica o marido. Aquele que começa na sua casa, a se firmar na verdade, ele se torna luz, uma porta aberta para Deus agir, porque você começa a mudar a maneira de pensar. Antes eu acreditava em horóscopo, eu amava abrir o jornal, ver o que seria hoje para mim, qual a melhor cor de roupa, Hoje eu não penso assim. A verdade me libertou. Antes eu achava que, para combater o mal feito, eu tinha que também fazer algum mal feito. Eu tinha que me livrar daquilo. Eu achava que estava certo. Mas está errado. Porque é o diabo que inventa essas coisas. É ele que faz isso. Eu achava que uma porção de coisas me guardavam da inveja. Só que quando você lê na Bíblia, a inveja é podridão dos ossos para quem tem inveja. E é uma operação da carne que você tem que combater em você, porque a inveja é podridão dos ossos para você, que é invejoso. É uma operação maligna da sua carne, você tem que combater isso. Que jeito? Jejuando, confessando a verdade. A Bíblia diz que contra Israel não vale encantamento. Não vale. Lucas diz que você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá te causar. Nada. É palavra de Deus. Então você tem medo do quê? A falta de conhecimento traz temor no seu coração. É por isso que ele fala aqui em Mateus 15, 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Homens ensinam. Não é real, não é verdadeiro. Esses dias mandaram para mim, pelo WhatsApp, parecia um ensinamento de Cristo, as cartas de Cristo. Me chamou a atenção, e eu, já que mandou para mim uma pessoa que eu tenho evangelizado, eu abri para ouvir, para ler o que, que era aquilo. Nunca vi tanta heresia junto. Tanto combate da fé. Maligno. Mas parece bonito, cartas de Cristo. O diabo é astuto, mentiroso, pai da mentira. Leia a Bíblia. Está escrito na Bíblia? O que, que ele falou aqui? Não adianta você falar que você me ama se o seu coração está longe de mim. Em vão, inútil a sua adoração. Você só fala. Aí você não se comporta em fidelidade comigo. É vão a sua adoração. Você ora de si para si. Isso é sério. Porque é a sua vida, a carreira proposta. Lá diz que uma nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? Você ler os versículos anteriores, fala de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Pessoas que correram uma carreira proposta. A Bíblia diz que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplou o invisível, ele enxergava um prêmio supremo. Você tem que enxergar que aquilo que Deus tem para você é maior do que o mundo pode te oferecer. É muito maior, não se venda por coisas passageiras que vão passar. Agarre a sua vida, essa carreira proposta, e leve com você milhares de pessoas para o céu. Pega Atos 4. Atos é um livro muito bom. Foi Lucas que escreveu Atos, um médico. Atos 4. Pega a partir do versículo 8. Eu vou ler do 8 ao 12. Eu quero que você entenda que nessa carreira, nessa caminhada, é uma carreira que eu tenho que correr com perseverança. O diabo vai tentar me desviar do caminho. Vai tentar te parar, lançar um monte de coisa sobre você. E você vai se saindo de cada uma delas. De que jeito? Se firmando na verdade. Precisamos orar, ser um povo que ora, que faz boas escolhas. Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. É em nome de quem? De Jesus. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Se você vai construir alguma coisa, nós estamos construindo a nossa vida espiritual e tem algo, um alicerce sobre nós. E esse alicerce é a pedra angular, é Jesus. Temos que construir a nossa vida em cima desse alicerce, dessa pedra chamada Jesus. Se você construir na areia, sua casa vai cair. Temos que construir na verdade do Evangelho. Deus não é contra você, Deus é por você. Ele quer te ajudar em todos os aspectos. Mas você tem que ouvir a instrução e obedecer a instrução. Ele vai trabalhando, ele vai construindo algo, valores verdadeiros dentro de nós. Ele vai te ensinando a perdoar, a conviver com pessoas que lutam contra você. Mas as suas armas não são naturais, são espirituais. Não são carnais, a Bíblia diz. A Bíblia diz para você orar pelas pessoas que te perseguem. Diz, ore por ele, meu filho, ore, minha filha, por ela. A Bíblia diz para você não falar mal, mas orar. A Bíblia nos orienta a estarmos firmados em verdades da palavra. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele só faz isso. O plano dele é três partes do plano dele. É matar, roubar e destruir. Ele quer matar a fé, a palavra em você. Ele quer destruir. Olha só, vamos continuar lendo. Versículo 12. Grife esse versículo e nunca se esqueça dele. E não há salvação. Não há salvação. E nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Ele salvou você sozinho. Ele pisou sozinho o lagar. Isso é importante você entender. Você não tem que fazer mais nada, só crer nele. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Entender que o mundo espiritual é real, mais real do que a parede que eu estou enxergando. Que o Espírito Santo, ele foi enviado do céu e trouxe uma linguagem sobrenatural. E essa linguagem é para orar o melhor para você, edificar a sua fé. Passar tempo orando no Espírito Santo, isso é poder para a sua vida, entenda isso. É poder para a sua vida. Orar no Espírito Santo fortalece o teu homem interior. Não existe uma outra maneira de edificarmos a nossa fé. Precisamos passar tempo orando no Espírito. Precisamos nos fortalecer lendo a palavra de Deus, tomando decisões segundo esta palavra, abrindo mão de valores errados, que são carnais, guardando a nossa casa, nossa família, nosso filho, as pessoas que amamos, sendo fortes e corajosos, amando as pessoas para a salvação. Versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Impureza do espírito são as doutrinas erradas, elas matam. Doutrina errada rouba a tua salvação. Quantas pessoas hoje no mundo cegas por Satanás, por um sistema religioso, estão indo para o inferno, a galope. E nós precisamos nos fortalecermos como igreja, anunciar o evangelho com a nossa vida, levar as pessoas conosco para o céu, mostrando que existe um caminho, só um caminho, e este caminho é Cristo. Não existe uma outra maneira, não existe ninguém que veio do céu para morrer no teu lugar. Só Jesus, o Filho de Deus. E não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. O diabo, ele é inteligente. Já destruiu o mundo, destruiu a época de Noé, destruiu o mundo inteiro. Então você acha que o adversário, você sozinho consegue alguma coisa com ele? Não. Você precisa do poder do Espírito. Por isso, o diabo não quer que você ore em línguas, não quer que você receba o batismo com o Espírito Santo. Ele combate isso. Pega a primeira carta de Coríntios 10, a partir do versículo 14 também. Não é fácil você se soltar da tradição religiosa. Ela é muito impregnada em nós. Nós temos medo. Eu lembro que por muitos e muito tempo, meses eu acho, eu tinha medo de abrir mão das práticas religiosas que eu tinha antes. Eu achava que Deus iria me castigar. Era mentira. Deus não castiga você nem a mim. Como que você, abrindo mão de uma heresia, de algo que a palavra de Deus diz para você não fazer, Deus vai te castigar por isso? A falta de entendimento nos aprisiona. Você tem medo. Medo de ofender a mãe de Deus. Deus não tem mãe. O diabo, ele é muito astuto para mexer com as nossas emoções. Maria, ela foi uma jovem muito temente a Deus. Ela se fez escolhida. Eu busco correr a minha carreira proposta como Maria correu a dela. Maria correu a carreira proposta e ela chegou ao fim. Ela morreu em Éfeso, junto com quem cuidou dela até o final foi o apóstolo João. João foi o único que entregou a vida dele aos pés de Cristo. Ele morreu naquele dia. Ele não teve medo da morte, ele não fugiu. Não tenha medo da morte. O único que o diabo não conseguiu matar, ninguém conseguiu matar João, porque ele já estava morto. Ele morreu aos pés de Cristo ali na cruz. Foi o único discípulo que ficou. Todos fugiram. E Deus deu a eles uma chance de morrerem como mártir. Um galardão tremendo. A chance de entregar a vida deles por Cristo. Como Paulo entregou, como cada um deles foi entregando. Porque eles não amaram a vida neste século. Nós não temos que amar a nossa vida. Nós temos que perder a nossa vida. Para ser discípulo tem que largar essa vida, morrer essa vida. Abrir mão dela, ela não vai te conduzir para esta vida abundante. Nós temos que abrir mão para sermos discípulos verdadeiros. Cada um pegue a sua cruz, você quer ser meu discípulo? Pegue a sua cruz e me siga. Cruz significa morte, morra todos os dias as suas vontades. Para que essa vida abundante brote, a minha vida brote em você. E aqui ele fala assim, portanto, meus amados, foge da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, existe uma mesa que o diabo apresenta para você e para mim. Existe a mesa do Senhor. A mesa do diabo são os prazeres do mundo, é o dinheiro, é tudo, é fama, é glória neste mundo. Só que existe algo poderoso para você neste mundo e quando você partir. E é perseverando, andando neste caminho maravilhoso. Eu acho que está em Êxodo. É Êxodo 34, versículo 11. Você é imbatível em Cristo. Imbatível. Tem muitas religiões no mundo. Muitas, muitas. É por isso que essa palavra, ela se torna luz para você. A palavra de Deus é uma luz que ilumina a sua vida. Que mostra, ele acende algo em você. Você não tem que ter medo de nada. Nós temos que anunciar as boas novas do Evangelho e ajudar as pessoas a abrirem mão daquilo que não edifica. E como você faz isso? Se firmando na verdade. A minha família hoje está comigo porque eu me firmei na verdade. Eu não fugi, eu não tive medo. Eu permaneci firme. Eu tive que abrir mão das minhas tradições religiosas, das minhas práticas religiosas, para me agarrar a esta palavra. E isso salvou a minha casa, salvou a minha família e tem salvado vidas por onde eu ando. Porque eu anuncio a verdade do Evangelho. É essa verdade que eu anuncio. Eu não anuncio para vocês uma religião. Estou anunciando uma vida abundante, uma carreira que Deus lhe propõe para cada um de nós. E você pode terminar essa carreira bem-sucedido. Você não precisa parar no meio do caminho. Nós temos que ser fortes e corajosos em praticar isso para nós. Quando alguém te convida para alguma coisa que não condiz com a palavra, você respeita o convite do outro, mas você diz obrigado. Não penso mais assim. Não penso mais assim. Hoje eu conheci uma verdade, mas fique à vontade. Sinta-se à vontade, faça como está no teu coração. No meu coração não está mais fazer assim. Olha só, versículo 11 de Êxodo 34. Guarda, Deus falou para Moisés, guarda o que eu te ordeno hoje, falando para Moisés e o povo de Israel. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Fazer alianças, compactuar com coisas que a Bíblia diz para você não fazer. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. E o que eu vejo aqui? Ele diz, não faça casamentos, alianças desiguais. Por quê? Porque você vai ficar dividido. Um puxa de um lado, outro puxa de outro lado. E nós vemos isso com muita clareza quando nós vemos os nossos filhos, as nossas filhas se casando com pessoas que não creem como nós cremos. Aí nasce o bebê e é uma alegria. Aí começam os conflitos. Porque você que conhece a palavra sabe que é a pessoa que escolhe ser batizada quando ela crê em Jesus. E bebês não podem crer em Jesus. São pequenos. Então aquilo não é um batismo. Mas tem doutrinas erradas por trás. Porque fala que a criança se torna uma pagã se ela não for batizada. E aí começa a confusão dentro da casa. E se você não for forte e corajoso em dizer antes do casamento como você pensa, quem você é, você vai ter muitos conflitos. Pode parecer uma coisa boba, mas não é. Porque eu sei qual é a verdade. Eu sei o significado da verdade. Eu sei o que Satanás prepara. Eu sei os enganos que ele coloca. É por isso que Jesus, Deus já avisava para eles, não façam alianças com deuses estranhos, porque existe uma carreira para você. E nós temos que nos desfazer de coisas, de pesos, aquilo que tenazmente nos assedia quando você está correndo essa carreira. O diabo vai colocar uma porção de coisas e você vai ter que abrir mão delas. Abrir mão de pessoas, de coisas, de valores. Porque você está indo rumo ao céu e você precisa e você quer que a sua casa seja liberta. Você quer a sua casa salva, você quer a sua casa mudada, transformada. Porque é horrível ver pessoas aprisionadas por Satanás. Só que é a verdade que liberta. Então, nessa noite, não fuja da carreira proposta. Eu te aconselho, eu te encorajo nessa noite, corra a carreira proposta. É para você a carreira, é a sua vida, é a sua escolha. Já vai ficar com muito medo de você, ele vai tentar de tudo para dissuadir você. Mas você tem a força e o poder do Espírito com você. Não tenha medo. Por isso que Paulo falou para Timóteo, eu amo esse versículo, e falou para Timóteo, filho, vem aqui, cuida de ti mesmo. Ele diz para você e para mim nessa noite, cuida, Rita, de você mesma. E da doutrina correta, pratique isso para você. Porque se você praticar para você, Rita, você salva você e quem estiver te ouvindo. E as pessoas te ouvem enxergando o seu comportamento de fé. Então, nessa noite, eu te encorajo. Seja forte e corajoso. Leia a palavra, busque o teu Pai de todo o teu coração. Conheça o coração de Deus para você. Deus nunca vai te machucar. Quando Ele diz para você abrir mão de alguma coisa, é porque Ele sabe o que Ele diz para você. Para você não sofrer ali na frente. Para não ter lutas que você não deveria passar. Amém? Palavra maravilhosa da nossa irmã, pastora Rita. Porque toda vez que a palavra é falada, ela mexe com a gente. Porque ela é viva. E a verdade lança fora a mentira que muitas vezes carregamos. Ela estava falando, eu lembrei, quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus. A mesma pessoa que falou da palavra de Deus para Rita falou para mim também. Mas eu contestava. Essa pessoa maravilhosa vinha e falava algo, chegava em casa e pensava, não, não pode ser assim, eu não aprendi assim. Será que tudo que eu aprendi está errado? Pessoas tão maravilhosas, tão... Morava na frente de uma igreja, não pode ser que tenha tanta coisa errada assim. Foi quando essa mesma pessoa disse para mim, vá até a palavra de Deus e leia. E eu fiz isso. E aí não tem como contestar. Porque ou você se coloca acima da palavra, não crendo, ou você se submete a ela. Não tem como você ficar em cima do muro. Quando você lê a palavra de Deus, você, na verdade, você faz a leitura de quem você é. Você faz a leitura de onde você está. Então, quem estiver ouvindo, e se tiver dúvidas, onde está a verdade, faça uma prova. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E você vai saber exatamente onde você está. Você vai saber exatamente qual é a mentira que você se meteu. Você vai saber exatamente aonde está a verdade. Porque hoje, quem não buscar a verdade, quem não buscar a palavra de Deus, quem não buscar aquilo que Deus nos deixou para nos guiar, vai ser guiado por Satanás. Não tem outra maneira. Satanás é real e ele quer roubar a verdade. Então, leia a palavra de Deus. Tome dessa decisão, um posicionamento. Alguém disse isso e outra pessoa disse aquilo. A verdade é a palavra de Deus. Está escrito que ela é firmada nos céus. Ela não é firmada de acordo com aquilo que sentimos. Ela não muda porque você não crê. A palavra de Deus não muda. Ela é eterna. Ela é poderosa. E esse foi o maior legado que Deus nos deixou. Ele enviou Jesus e nos deixou como prova a palavra de Deus. Amém? Então nós temos que agradecer. Nos alegrar, porque não importa de onde você veio. Cada um aqui tem uma história de vida. Cada um aqui carrega uma bagagem de quem é, como viveu, uma verdade. Então, Deus seria injusto de dar chance de uma pessoa e não dar chance para outra pessoa. Ele nos deixou a palavra de Deus para que nós sejamos guiados. Todos aqui está debaixo da mesma chance. E todo aquele que crer vai estar na mesma condição. O que vai diferenciar é a nossa escolha. A palavra de Deus está aí. Jesus veio para todos, em amor, para todos. E a nossa escolha é que vai determinar o caminho que vamos seguir. Mas nós temos um caminho e vamos nos alegrar nele. Esse caminho se chama Jesus Cristo, o caminho da verdade, da vida, que nos traz alegria, nos traz paz, nos traz vitória para
todas as situações. Então, nessa noite, Pai, vamos nos levantar e agradecer a Deus, porque não fomos jogados nesta terra. Nós temos um caminho a seguir. Nós temos um caminho onde a vitória já foi escrita para cada um de nós. Obrigada, Pai, porque temos um caminho. E temos, o Senhor ainda enviou alguém que nos guia a esta verdade. Obrigada, porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, ele habita em nós e nos guia à verdade. Obrigada, Pai, porque nós temos um caminho e nós temos aquele que nos guia. Obrigada, então, Senhor, porque para cada um de nós existe a vitória que já foi programada pelo nosso Pai. E é essa vitória que nós vamos trilhar, Pai. Então, queremos te agradecer nessa noite. Aquilo que seria impossível aos nossos olhos se torna possível, porque o Senhor nos deu a vitória. Qual é a vitória que você veio buscar essa noite? Qual é a vitória que você almeja? O Senhor nos deu a vitória. Amém?